Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Naie, naie, Sutra Mamarada Joy Mudra Joy Mudra Adakunde Adakunda Surya Mana Manatinda Uti Duna Umadoyo Dora Pepe Sorimura Sutukundu Kirapaye Naye Naye Sama.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Como sempre faço, abro o programa com uma música. E hoje, com muita alegria, já que é a primeira vez que essa música está sendo apresentada aqui na Rádio Brasileira, é o novo CD do Áureo Corrá. Essa canção se chama O Voo da Águia. É um CD chamado Segredo da Águia, A Conquista. É um CD com a música do Áureo Corrá, os textos do Evaldo Ribeiro e vários deles na voz do Antônio Viviani, dos quais nós já apresentamos alguns aqui, inclusive, com a narrativa do Antônio Viviani, que é um dos grandes locutores do país. E esse é um projeto, então, que surgiu aqui na Rádio Mundial, num bate-papo do Evaldo Ribeiro com o Áureo. Eu falei para os dois, olha, por que vocês dois não se juntam, já que o Evaldo está com os textos legais, na voz do Viviani? Por que você não faz umas músicas, Áureo? E aí vocês fazem um CD. E eles acabaram fazendo, né? Que bacana. E o CD está sendo lançado essa semana. Chama-se O Segredo da Águia, A Conquista. Tem músicas do Áureo Corrá e os textos do Evaldo Ribeiro na voz do Antônio Viviani. Lançamento pela primeira vez está sendo tocada. Essa é a primeira música do disco que vocês escutaram, O Voo da Águia. Na volta da vinheta do intervalo, nós vamos tocar mais uma. O CD acabou de ser lançado. Vocês podem encontrar o CD aqui na Rádio Mundial também. E já adiantando, no sábado agora, dia 6 de junho, das 14 às 19 horas, lá no IPPB, na Rua Gomes Nogueira, 168, nós teremos o primeiro encontro de espiritualidade, humor e consciência, onde eu vou estar fazendo uma palestra sobre saídas do corpo no contexto taoísta chinês clássico. O Evaldo Ribeiro vai estar apresentando a palestra dele Humor com Inteligência ou Inteligência com Humor, dá na mesma. E o Alex Alprim, da revista Sexto Sentido, vai estar falando sobre relacionamentos, tema esse que ele falou aqui para a gente já uns três programas atrás, e ele está novamente aqui com a gente, já já nós vamos falar com ele. E esse evento é esse sábado agora, das 14 às 19 horas, e vai ter o Vitor Hugo França, que trabalha lá com a gente no IPPB, fazendo uma apresentação xamânica no final. Quem quiser informações, liga para o telefone 2063-5381, porque tem que reservar vaga, porque costuma lotar. É esse sábado agora, dia 6, das 14 às 19 horas, lá no Ipiranga, Gomes Nogueira 168. Vou repetir o telefone, 2063-5381. E cada participante receberá um CD com uma gravação de um texto meu, uma gravação de um texto do Evaldo e algumas músicas chinesas que eu estou montando numa espécie de seleção musical chinesa. Cada participante vai levar para casa um CD desse e também estarão lá o Áureo Corrá e o Antônio Viviani autografando os CDs junto com o Evaldo Ribeiro. Então, gente, se quem puder participar, vale a pena. E o CD está maravilhoso. Estou muito contente aqui de estar apresentando a primeira vez esse trabalho. Vocês puderam perceber pela primeira canção, O Voo da Águia. Que trabalho lindo, né, que o Áureo Corrá fez nessa música, cantando, né? E depois os textos do Evaldo, A Criança Interior e a Grande Águia, Nada Vale Mais Que o Amor, Não Deixe Nada Para Depois, na voz brilhante do Antônio Viviani. Tá bom, pessoal? Na volta da vinheta do intervalo, aí a gente toca mais uma canção desse disco. Seguinte, esteve no nosso programa, por duas vezes, o Alex Alprim, que é coordenador editorial da revista Sexto Sentido, que é uma das principais revistas dentro da temática alternativa no país, falando de temas variados como espiritualismo, ocultismo, teosofia, florais, homeopatia, reiki, né, vida após a morte, todos esses temas relacionados a essa abordagem, vamos chamar assim, mística ou espiritualista, e ele também é o coordenador do site da revista Sexto Sentido. E como ele esteve aqui duas vezes no programa, numa nós batemos um papo e na outra nós abrimos os telefones para que vocês perguntassem. Só que muitos ouvintes mandaram e-mails sugerindo que numa eventual volta do Alex, que a gente bater esse papo de novo, sem abrir os telefones, porque as perguntas acabam dispersando um pouco o foco, porque cada um pergunta uma coisa diferente, e a temática que o Alex aborda é uma temática que todo mundo é muito interessado, que é a temática dos relacionamentos. E aí eu pedi o Alex para vir novamente, ele está aqui comigo hoje, no sábado ele estará comigo também no evento com o Evaldo, também falando sobre relacionamentos, e hoje, da vez anterior, nós falamos sobre ciúme e apego. E eu pedi o Alex hoje para falar de culpa e de medo, para a gente abordar novamente esse assunto, que são temas assim que, ao falar disso, nós acabamos ajudando a muitas pessoas a, sei lá, a repensar as coisas, a se soltar um pouquinho mais, a quebrar algumas travas, ou pelo menos questionar a si mesma, porque o lance, no final das contas, é sempre de aprofundamento da consciência. O lance de trazer o Alex aqui para falar de relacionamentos não é aquela coisinha básica de consolação, olha, você brigou com a sua namorada, faça isso, não. O lance é a consciência, é o questionamento profundo do próprio coração, e daí ver o que é que a gente faz para melhorar, porque só se melhora os relacionamentos se a gente melhorar a gente mesmo por dentro, independente da outra pessoa. Alex, boa noite, obrigado por você ter vindo de novo.
Boa noite, Wagner. Que isso, é um orgulho a gente estar aqui, estar trazendo de novo esse tema e estar contribuindo para ajudar na evolução das pessoas. Uma coisa que eu sempre digo, e eu acho isso muito interessante, é que as pessoas se preocupam muito, às vezes, em praticar uma meditação, em praticar um esporte, se alimentar corretamente, mas o lado emocional não se preocupa nem um pouco, continua agindo como uma criança birrenta, continua agindo de uma maneira, não só, a questão não é agir de uma maneira imatura, é agir de uma maneira involutiva, porque a gente ouve e vê, a gente convive nesse meio, a gente conversa com as pessoas, recebe e-mails, conversa, e a gente percebe assim, às vezes a pessoa tem uma profundidade no trabalho espiritual que é intensa, é inquestionável, mas na hora de lidar com a relação, ela lida de uma maneira quase que primitiva, quase que pré-primária, ali no como se nunca houvesse tido contato com os grandes sábios, com os grandes conhecimentos da humanidade. Então eu acho que a evolução tem que atingir os quatro níveis: o físico é o reflexo de uma evolução espiritual, isso com absoluta certeza, tem que ter o aspecto emocional, o aspecto mental e o aspecto espiritual. Só que normalmente esse aspecto emocional é tratado sempre como um, nem segundo, como um quarto plano.
Agora, ô Alex, da mesma forma que a gente pode falar de manutenção do corpo físico, com descanso adequado, alimentação adequada, respiração adequada, exercício, que todo mundo sabe disso, poderíamos falar, então, também de uma manutenção do corpo emocional, que é o que as pessoas não têm a mínima noção. Então, por exemplo, você não está bem fisicamente, você vai ao médico e dependendo do problema, claro, ele pode falar, olha, você toma uma vitamina, ou de repente muda a sua alimentação, ou você está com o colesterol alto, sei lá, precisa baixar, ou a sua pressão está alta. Em suma, vai orientar a pessoa no sentido do corpo físico. No campo emocional, provavelmente é a mesma coisa. De repente, enquanto o corpo físico está com colesterol alto, só para fazer uma correlação, fulano de tal pode estar com a irritabilidade elevada, o outro pode estar com a carga de ódio exacerbada. Então, pode-se falar também de uma manutenção do corpo emocional, e aí, é claro, isso foge da alçada de um médico, que também, como ser humano, também tem seus problemas emocionais, mas como a tratar, porque isso já, embora a psicologia naturalmente trabalhe nessa área, a coisa ainda é muito incipiente, né?
Sim.
Porque ainda falar de campo emocional sem considerar a mente, sem considerar a parte espiritual, também fica uma coisa defasada. Então, assim, a manutenção do corpo emocional da gente. O teu corpo está estranho, toma um remédio, toma uma vitamina. Suas emoções estão estranhas, não dá para tomar uma vitamina ou um remédio.
Mas hoje em dia a gente tem a vitamina do lado emocional, a gente tem uma visão do campo emocional que é justamente ligada ao que a gente chama de terapias holísticas. Então a gente tem o quê? A gente tem o terapeuta floral, tem o terapeuta, a homeopatia, A homeopatia tem um entendimento do campo emocional, ela não separa o campo físico do campo emocional, e você tem uma série de terapias que a gente chama de integrativas, que reúnem, por exemplo, a psicanálise, a psicologia, ao conhecimento holístico. Então é o psiquiatra, é o psicanalista, é o psicólogo que, junto do seu trabalho, trabalha com astrologia, trabalha com florais, trabalha com o reiki. Então você tem... há uma maneira de você trabalhar o campo emocional. Só que o campo emocional, por exemplo, se eu chego para a pessoa que tem um colesterol alto e falo para ela assim, ó, você vai ter que cortar a picanha que você gosta, vai ter que tirar o refrigerante que você gosta, você vai ter que mudar seus hábitos para um hábito saudável, você vai ter que se reeducar para se alimentar melhor. A pessoa normalmente acha até, putz, é complicado, mas faz. Mas quando você chega para a pessoa que tem um problema emocional e fala assim, olha, você vai ter que se reeducar emocionalmente, quase todo mundo não quer. Quase todo mundo acha que está tudo certo. Por quê? Porque a coisa mais interessante do campo emocional e do relacionamento é que existe uma profunda relação de dependência. Uma dependência que chega à comparação de uma dependência química. Então a pessoa ela se torna dependente, por exemplo, de uma sensação de raiva. É aquela pessoa, por exemplo, de que sempre está de mau humor. Ela se torna dependente daquilo. Faz mal, é como cocaína. Faz mal, mas ela não consegue largar. Para largar, ela precisa o quê? Do apoio de um terapeuta. É diferente, por exemplo, de você mudar um hábito de alimentação. É mais fácil. É mais, não que não seja difícil, mas é mais fácil do que largar uma dependência química, por exemplo. E a dependência emocional está diretamente ligada, tanto em termos biológicos como psicológicos, à dependência química também, porque altera a química do cérebro. Então a pessoa precisa, como aquele que quer largar o vício da cocaína, da maconha, das drogas, precisa de um apoio terapêutico, a pessoa que precisa mudar a relação de raiva, a relação de ódio, a relação de rancor, a relação de mágoa, de culpa, precisa também do terapeuta. Mas precisa de uma coisa muito mais importante. Precisa querer. Precisa ter consciência de que precisa mudar. Precisa olhar que os seus relacionamentos, as coisas que ela trabalha, as situações em que ela vive, não estão trazendo uma coisa boa. Se a pessoa, por exemplo, em todo relacionamento, ela só convive com pessoas que a fazem se sentir mal, ou ela produz essa sensação em outras pessoas, é inevitável. Ela tem que fazer uma contabilização da vida dela, olhar para a vida dela e falar assim, eu não sou feliz. A partir dessa constatação, ela tem que buscar essa felicidade, nem que seja pegar quase que todas as pessoas que ela convive naquele momento e deixar para trás. Isso não é errado. Quando você para de ter hábitos, por exemplo, você começa a praticar esporte, você começa a controlar a alimentação, é natural que aquele pessoal que é sedentário, que só bebe a cervejinha e come a gordurinha, você acaba se afastando e se ligando às pessoas mais de alimentação e trabalho saudável. É a mesma coisa que acontece no campo emocional. E em termos de relacionamento, como é que você percebe se você está sendo prejudicial ou não à sua vida emocional, se você precisa de uma ajuda ou não de um terapeuta? Por dois fatores muito importantes. A culpa e o medo. A culpa e o medo são dois sintomas. É como se fosse, na gripe, a tosse e o espirro. Se você começa a tossir, começa a espirrar, começa a ter coriza e tal, você percebe que está alguma coisa errada, está resfriado. A culpa e o medo numa relação, se você começa o tempo inteiro a se sentir como vítima, a culpar o outro, ou a ter medo... Mas aquele, não é aquele medo assim, aquele medinho simples, de, tenho medo do escuro e acende a luz. Não, é aquele medo profundo de que sua vida pode acabar com aquela em qualquer momento. Isso leva você a desenvolver toda uma patologia de ciúmes doentio, toda uma patologia de posse daquela pessoa, porque o ciúme surge do medo. Da culpa surge uma outra coisa, da culpa surge a posse. Porque a culpa é sempre do outro, a culpa nunca é nossa. A gente não se vê como culpado, a gente se vê como vítima da situação. E eu acredito que o primeiro ponto, a coisa que nós devemos ter em primeira visão quando a gente vai analisar uma relação, não é de quem é a culpa, mas sim o que nós fizemos de errado. Como é que eu trouxe essa pessoa para a minha vida? Se ela é tão ruim assim, é tão prejudicial para mim, como é que eu aceitei que ela entrasse na minha vida? Porque não é impossível ela ter entrado sem eu deixar. É impossível ela ter se colocado na minha vida sem eu permitir. Então eu tomei posse daquele processo emocional. Eu falei, entra aqui e faz o que você quiser.
É que as pessoas também, o Alex, elas quando entram num relacionamento,
na maioria das vezes, entra por uma atração básica. Tá? Pode ser atração sexual, ou atração emocional, sei lá, algum tipo de atração. Passado aquele tempinho da paixão, tal, que vai caindo naturalmente, o tempinho da atração, a pessoa começa a prestar atenção no que o outro tem de conteúdo. Já não é somente a atração agora, é a convivência. E a convivência, ela acaba expondo a personalidade real da pessoa. Porque quando você está num relacionamento, por exemplo, só namorando, você se vê de vez em quando. Quando está junto, que tem que conviver, de repente alguma faceta oculta da pessoa aparece. Isso é muito comum, inclusive.
Mas sabe, então, uma coisa interessante?
Como é que é o lance assim? Por exemplo, a pessoa se atraída pela outra, pelo visual e tal. E acaba ficando... E começa um relacionamento. Passa 6 meses, passa 1 ano, de repente começa a mudar a coisa e você fala, como é que essa pessoa, o ano passado, ela não era assim? Mas a pessoa sempre foi assim.
Exatamente.
Só que a pessoa não via, sei lá, porque tinha uma camada de hormônio pelo tesão entre ela e a observação, por exemplo.
Mas tem uma coisa interessante. A gente normalmente se atrai, mas tudo que a pessoa supostamente estava oculto, na verdade, nunca esteve. É que eu vejo assim... Os relacionamentos não necessariamente precisam ser para toda a vida. E mais, às vezes você tem um relacionamento com uma pessoa e no processo de troca emocional, porque um aprende com o outro, isso é inevitável. E na nossa vida, o tempo inteiro isso acontece. E mesmo com a pior pessoa, o sem caráter, o canalha ou a canalha, tanto faz, você aprende algo. E esse aprendizado pode se dar em uma semana, um mês, um ano. O que é complicado, o que as pessoas têm dificuldade, é deixar a coisa seguir. É seguir o seu caminho, passar por aquele processo e seguir adiante. Deixar, não ter o processo de controle, o processo de posse.
Tirar daquilo uma lição.
Exatamente.
Amadurecer e ir para frente. Sem ficar com aquela espécie de lama emocional grudando você na situação.
Exatamente.
Que passou, mágoa que ficou, isso ou aquilo.
Porque acontece uma coisa, né? No momento em que aquilo tudo estava, você estava se sentindo bem, estava muito maravilhoso, te preencheu uma carência, preencheu um lado emocional e, o mais importante, essa troca energética, porque há uma troca energética entre essas pessoas, colocou uma série de energias dentro de você que são legais. Por quê? Te permitiu você ver, ter felicidade, você se sentiu mais completo, se sentiu feliz, se sentiu... teve um lado emocional seu que começou a vida de uma outra maneira. O problema é quando essa energia se dissipa e é necessário dar o passo adiante nesse processo evolutivo e não deixa aquela pessoa para trás. Ou pior, fica tão preso ali que essa relação de amor começa a ter as faíscas de ódio, de raiva, começam as brigas, começa a discussão. E aí sempre o outro, não, porque ele não faz aquilo que eu quero, ou não, ela é assim. Não, eles sempre foram assim. Na verdade, desde o começo, a gente sabe as coisas que a gente não gosta na outra pessoa. Desde o começo. Mas você ignora, porque acha que pode mudar. E não adianta. Nós não mudamos o outro. Nós não fazemos o outro virar o que a gente quer. O máximo que nós conseguimos é fazer com que nós mesmos nos tornemos algo que nós desejamos. Então a gente quer, eu, por exemplo, eu quero me tornar o quê? Uma pessoa de sucesso, de paz, de alegria, de transformação, levar a minha palavra a outras pessoas. Eu posso fazer isso em mim, mas eu não posso fazer isso em você, Wagner. Eu não posso fazer isso na mulher com quem eu estou. Se ela quiser fazer, é uma questão dela, não minha. Então eu sempre tenho que tratar do meu lado, das minhas situações, daquilo que são os meus limites. Eu não posso tratar do outro. Eu não posso influenciar a vida do outro. Por mais que eu queira. Por mais que a minha atração emocional, física, minha atração muitas vezes no campo mental, no campo espiritual, queira, eu tenho que aprender que amar é deixar o outro livre para seguir adiante. E esse mesmo amor é para eu também seguir adiante. Entendeu?
E só para esclarecer uma coisa, viu, pessoal? O fato do Alex tá falando sobre esse tema, e eu aqui também, nós não estamos falando aqui como dois teóricos discorrendo uma tese acadêmica.
Pelo contrário.
Tudo que ele está falando e o que eu estou falando aqui também, nós estamos no bolo disso tudo, porque todo ser humano é assim. Tá? Não pensa que é uma autoridade falando de um tema. Não, não somos autoridade nisso, porque não existe autoridade
nenhuma
nisso no planeta Terra. O que a gente está fazendo é expor uma situação de relacionamento que o esclarecimento disso serve para vocês, serve para mim, o Evaldo que está aqui, serve para o Alex, para qualquer ser humano. Então a nossa proposta é só trazer o tema e conversar, esclarecer, sendo que esclarece a gente também.
Uma coisa, tá? Interessante que acontece é que, assim, sempre que eu faço o programa, depois eu fico pensando nas coisas coisas que eu falei, eu falo assim, nossa, e surgem novas maneiras de entender aquilo. Na verdade, é um processo onde eu falo, mas eu mais aprendo do que falo.
Então, é isso que é legal, só para vocês ficarem sabendo que a gente que está aqui comentando sobre isso, também nós somos iguais a você, estamos nesse aprendizado de relacionamento também. Cada relacionamento, você aprende alguma coisa e vai tocando a bola. O importante é a gente tirar a lição de cada coisa, tocar a bola e ficar bem. Gente, nós vamos ter que dar já um intervalo. Na volta da vinheta do intervalo, nós já vamos voltar com a sétima música do CD, O Segredo da Águia, número 1. A gente tocou, foi a sétima. Desculpa, gente, então peraí, deixa eu corrigir. Na abertura do programa, nós tocamos a faixa 7 do CD, que se chama A Conquista, tá? O CD, O Segredo da Águia, A Conquista. Na volta do intervalo, nós vamos tocar logo depois da vinheta a primeira faixa, que se chama O Voo da Águia, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Nós tocamos aí, depois da volta da vinheta do intervalo, o novo CD, O Segredo da Águia, A Conquista, um trabalho em conjunto com a música do Áureo Corrá, textos do Evaldo Ribeiro, na voz do Antônio Viviani. O disco intercala uma música do Áureo Corrá e um texto na voz do Viviani, texto do Evaldo, novamente uma música, um texto e as músicas por baixo dos textos também do Áureo Corrá. Essa que vocês ouviram agora é a primeira faixa, se chama O Voo da Águia. E esse CD está disponível aqui na Rádio Mundial, se vocês quiserem adquirir, lá no IPPB também. E repetindo, nós vamos fazer um evento esse sábado agora, dia 6 de junho, das 14 às 19 horas. O evento se chama Espiritualidade, Humor e Consciência. onde nós vamos apresentar três palestras, uma com Evaldo Ribeiro, sobre humor e inteligência, uma com Alex Alprin, que está batendo papo comigo aqui sobre relacionamentos. Aliás, o tema dele na palestra será sobre relacionamentos. Inclusive, vocês que estão escutando os últimos programas com a presença dele, podem inclusive perguntar coisas para ele lá durante a palestra, aproveitando que ele vai estar por lá. Eu vou estar fazendo uma palestra sobre experiências fora do corpo, dentro das tradições chinesas clássicas, principalmente do taoísmo, e no final do evento nós teremos uma apresentação com o Vitor Hugo França, uma vivência xamânica. Esse é o primeiro evento, o primeiro encontro de espiritualidade, humor e consciência. De três em três meses nós vamos fazer outros eventos com os mesmos palestrantes, mudando os temas. O evento acontecerá lá no IPPB, no bairro do Ipiranga, Rua Gomes Nogueira 168. O telefone para informações é 2063-5381. Vou repetir, 2063-5381, precisa reservar a vaga, porque costuma lotar com bastante antecedência, tá bom? Bom, eu no primeiro bloco conversei com Alex Alprin, coordenador editorial da revista Sexto Sentido. Nós estamos batendo um papo sobre relacionamento, dando sequência a dois outros programas que nós fizemos no mês de maio, e aí eu chamei o Alex Alprin novamente, porque esses programas deram uma repercussão enorme. Esse tema realmente suscita muitos questionamentos, porque relacionamento, eu acredito particularmente, que a experiência nossa na Terra é de relacionamento. A gente desceu aqui para o plano físico para aprender a conviver e se relacionar, né? O que eu acho, nos relacionamentos a gente aprende muito, errando, acertando, errando, e vai tocando a bola. Eu estava conversando com o Alex aqui no intervalo, e nós estávamos conversando sobre sinceridade no relacionamento, porque às vezes alguém fala assim, olha, um relacionamento dá certo se a gente for sincero o tempo inteiro. E aí eu estava conversando com o Alex que isso é relativo, depende da forma como você é sincero, o momento, como você faz a coisa. Então, fala um pouquinho para a gente sobre a questão da sinceridade no relacionamento e a questão da pessoa falar tudo o que ela pensa no relacionamento. Isso é estratégico? É correto em todos os momentos, para todos os casos?
Não. A coisa mais interessante quando as pessoas... Porque assim, você ouve muita... E principalmente você ouve isso, não só de homens, não só de mulheres, todo mundo fala isso. Não, porque eu quero um relacionamento que tenha sinceridade. A pessoa tem que ser sincera, falar o que ela pensa, dizer... Aí a mulher pega, coloca aquele vestido assim e pergunta, você gostou, cara? Não, você ficou gorda. E o cara morreu, acabou a relação ali. Vai ficar a discussão até age infinito. Não vai acontecer mais nada. E sem contar que você vai passar semanas de discussão, de briga, e acaba destruindo a relação. Então, não é... A sinceridade, ela sem educação, a sinceridade sem sensibilidade, ela é uma arma de destruição em massa. Ela é uma bomba nuclear feita somente para destruir, não para construir. O que constrói uma relação não é só a sinceridade, é principalmente a sensibilidade. Não é o que você fala, é como você fala. Que nem a gente tem costume, por exemplo... de chegar e falar assim, perguntar não ofende. Todo mundo já ouviu essa frase em algum lugar. Vou dizer uma coisa para você, perguntar ofende sim. Quer ver uma coisa bem simples? Eu chego para uma pessoa e falo assim, vem cá, você não presta mesmo? Você é um sem vergonha? Você não vale nada? Ou perguntar não ofende. Eu ofendi a pessoa, é óbvio que eu ofendi. Então não é o que eu falo, é como eu falo. Então se a mulher chega para você e fala assim, tô bem nesse vestido, e fala assim, olha, não ficou bem em você hoje. Acabou. Ela até vai pensar, mas por quê? Ah, não sei, não tá legal. E troca o vestido.
E o exemplo também é do cara, às vezes, que veste uma roupa também, não fica
exatamente
legal.
Exatamente.
E pergunta pra sua companheira e ela não fala, ou fala uma mentira que tá legal, e às vezes não tá legal. Por exemplo, eu posso ter, eu sou um cara, ô Alex, eu nunca me vesti muito bem, eu não tenho jeito pra isso.
Sim.
Eu tenho uma inveja, por exemplo, o Evaldo Ribeiro às vezes veste um terno, fica elegante. Eu visto uma roupa com vinco, daqui a um minuto ela está toda amarrotada, isso é um fenômeno. Eu vejo alguém de terno, eu acho elegante, bacana, eu fico ridículo. Então, por exemplo, a minha filha caçula, Maria Luz, de 14 anos, ela tem uma coisa visual incrível. Então, às vezes eu vou sair para uma palestra ou para um curso, ponho uma roupa, ela fala, pai, não está combinando. Assim, eu já sei que não está combinando mesmo, mas para mim estava combinando, mas na visão dela não está. E aí a mulher ela tem uma visão melhor para isso, eu vou e troco a roupa.
Mas isso, né? Isso é muito bom. Eu sempre digo o seguinte, em termos de moda, em termos de trabalho, é sempre bom o homem ter uma, que eu chamo de personal stylist, aquela mulher que tem o olho para cuidar do visual dele. E o homem precisa disso. São raríssimos os homens que conseguem ir no guarda-roupa, pega a roupa e já sai, tá certo. Não, homem geralmente tem uma rotina. Ah, hoje é isso. Então eu coloco essa camiseta, coloco essa calça, o tênis tá bom. E não, a mulher tem uma visão maior nesse sentido. Mas ela também tem que tomar cuidado na maneira como ela fala. Porque parece que não, mas os homens têm nós temos um lado emocional também e tem um lado de insegurança também muito importante. Quando você está num relacionamento, a sensibilidade, a questão da sinceridade e sensibilidade está diretamente relacionado à falta de autoestima e à insegurança. Então, é como eu digo, é como você fala. Ser gentil, ser educado, é um aliado da sinceridade, mas às vezes não é mentir. Eu acho que a mentira numa relação, ela é o veneno, ela destrói, não tem como. Ela mina, é o ácido da relação, ela corrói mesmo. Mas a sinceridade absoluta e sem freio é uma bomba atômica. O que, na verdade, norteia uma coisa e outra é a sensibilidade, a educação. É saber falar. Ah, mas eu não sei dizer as coisas. Sabe, é muito simples. É quando você está na rua, quando você está com outras pessoas, está convivendo, você vai ter que pedir por favor alguma coisa para alguém. Você não faz? É a mesma coisa numa relação. Uma relação, um por favor, um bom dia, um dizer aquilo sem necessariamente usar todas as palavras ruins, ou pesadas, ou pejorativas, faz parte do quê? Da evolução emocional. A evolução emocional, a evolução de um relacionamento, a maturidade, é você aprender que você não pode falar tudo o que você quer do jeito que você quer. É dizer tudo o que você quer de uma maneira que fique educada, polida e inteligente. Porque a inteligência é aliada da maturidade emocional.
E é interessante, Alex, que às vezes a pessoa se abre para amigos e amigas, conversa com outras pessoas e não conversa com o parceiro ou com a parceira dela tudo aquilo.
Porque ela acha que ele não vai entender.
É complicado isso, né? Como é que pode? A pessoa se abre para alguém, mas, que pode ser um amigo ou uma amiga, e não se abre para a pessoa com a qual ela tem um relacionamento profundo.
Como você falou, tudo que a gente está falando aqui são coisas que a gente viveu, coisas que a gente passou. Eu tive um contato com uma mulher alguns anos atrás, e a gente estava naquele começo de se conhecer. Né? Ela falou, o que você quer? Eu falei assim, olha, eu quero uma pessoa que seja amiga, que seja minha companheira, que esteja comigo, aquelas coisas que a gente conversa quando está naquele momento. Ela falou, mas eu não quero um amigo. Amigos eu tenho, eu quero um marido. Como é que uma pessoa consegue, ela vai conviver, vai 20, 30 anos com aquela pessoa e ela não quer que ela seja amiga? Quer dizer, você não vai ter contato com os segredos dela, não vai ter contato com a intimidade dela, não vai ter contato com as energias dela, e ela não quer que você seja amigo dela. Aí o que acontece? Aí é uma coisa interessantíssima. Aí vamos considerar que ela desenvolva uma relação desse tipo. Aquela pessoa não é amiga dela, é marido. Aí ele encontra uma mulher que começa a ouvi-lo, começa a dar a ele apoio, entender o lado dele em termos de carência, em termos de pessoa, de ser humano, e se torna, além de amiga, amante. Porque o relacionamento é como eu falei lá atrás, nos outros três programas. É cabeça, coração e cama. Uhum. Então você precisa dessas três. Então a pessoa que ela não consegue dialogar com o companheiro, ela não tem uma dificuldade de dialogar com a pessoa amada. E nem tampouco dialogar com aquela pessoa. Ela tem uma dificuldade natural de dialogar com ela mesma. Porque ela tem vergonha dela. Ela tem medo dela e não do outro.
O Alex,
outro é inocente nessa história.
Esse caso aí em particular dessa sua ex-namorada, eu conheci casos, talvez até, não sei se é o caso dela, só estou pegando um gancho, de que o relacionamento, eles eram tão amigos que o tesão desaparecia, que tem o outro lado também, e às vezes assim, conversa tanto tal que a parte homem e mulher acaba quebrando, fica tão amigo, tão irmão, que fica difícil sentir o tesão por uma pessoa tão próxima. Então,
isso é uma coisa interessante. A gente chama de caritas, que é o amor mais elevado. E não é errado. Na verdade, eu acho que é um grande objetivo na nossa vida, na vida de todos os espiritualistas, é desenvolver esse amor tão intenso pela humanidade que todo o restante se torna irrelevante.
Uhum.
Essa experiência que você está falando, eu tive na minha própria vida isso. Eu tenho minha ex-mulher e nós nos separamos. separamos não porque nós deixamos de nos amar, muito pelo contrário, porque nós nos amamos de maneira tão elevada, tão além, que se tornou esse amor, que se torna amor de irmão, se torna uma fraternidade. E a coisa mais interessante é que, ao chegar nesse ponto, cada um seguiu o seu rumo, continuando gostando um do outro, mas querendo encontrar, obviamente, outras pessoas para completar a parte carnal, completar as outras energias sexuais e para falar da nossa vida. Mas essa vivência me ensinou que é possível você desenvolver o amor incondicional, que é o grande objetivo da humanidade. Então isso, na verdade, é uma grande lição. Você saber que é possível. Que até então, a gente, quando fala de amor incondicional, é um lado de imaginação. Ah, Cristo tinha, Buda tinha. Mas quando você vê isso acontecer com alguém, ou quando acontece na sua própria vida, isso revela para você que é possível a gente construir uma humanidade diferente. E foi nesse instante que eu tive a visão, que eu tive a inspiração de que é impossível você evoluir espiritualmente sem você evoluir emocionalmente, sem você trabalhar seus relacionamentos. Não adianta nada você meditar, falar em sânscrito, falar em hebraico, falar em hindi, rezar em línguas, pedir para Buda, pedir para Cristo, pedir para Krishna. Não interessa nada disso se você não trabalha o seu lado emocional. Se os seus relacionamentos são dificultosos, são negativos e muitas vezes são podres.
O que acontece também, Alex, é que essa suposta espiritualidade, ela não é tão espiritualidade assim. Porque na maioria das vezes, a pessoa confunde. Conhecimento não é sabedoria.
Exatamente.
Nós temos, na verdade, muita gente cheia de conhecimento dentro da temática espiritual com pouca sabedoria. Dentro da sabedoria estaria o equilíbrio emocional também. Porque não adianta a pessoa, por exemplo, ser um poço de conhecimento de temas espirituais e não dá bom dia para o vizinho e está carregando ódio em relação a alguma coisa passada.
Mas você sabe que é uma coisa interessante? O conhecimento bruto, o conhecimento enciclopédico, aquela coisa assim, o cara tem de cabeça todos os sutras budistas, o cara tem de cabeça todas as orações. Mas se isso não é temperado, e quando eu falo temperado, não é no sentido de comida, é no sentido de como você trabalha, por exemplo, o aço, né? Você coloca ali no forno e você vai temperando, vai preparando aquela peça de metal até ela atingir um nível de perfeição. Essa têmpera é a ação. É todo esse conhecimento, ele não pode ser uma coisa que eu guardo para mim. Ele tem que ser compartilhado o tempo inteiro. E compartilhado não com a minha palavra. Ele tem que ser compartilhado com o meu dia a dia, com a minha ação. Vamos colocar da seguinte maneira. Eu sei que se eu meditar, eu consigo atingir um estado, vamos supor, de paz interior. E isso é uma coisa mais ou menos comum. As pessoas que meditam conseguem atingir esse estado de paz interior quando estão dentro de casa ou estão no seu templo, etc. Então. Mas ela é capaz de reproduzir essa paz interior na rua, quando ela está andando, quando alguém tropeça nela, quando ela é xingada, quando era para ela perder a paciência, ela consegue reproduzir esse estado? Se ela consegue, ela tem sabedoria. Se não, ela só tem conhecimento.
O que a gente tem, na verdade, é isso. É gente com conhecimento ou cheia de teoria, e na hora da prática, isso é muito comum em meios espiritualistas, pessoas que falam de mortalidade da consciência, e quando perde alguém, ela dana a chorar igual um materialista.
Exatamente.
Aí você fala, olha, isso aí não é compatível. Ela fala, ah, você é frio. Não, não sou frio, eu sou coerente com o que eu estou estudando. Eu também sinto a perda de quem passou, mas eu estou administrando com o conhecimento que eu tenho. Não é, isso não é frieza. Poxa, eu sei que a pessoa não está morta, eu sinto a perda dela nesse plano, mas eu tenho consciência de que está em outro plano. Isso para mim não é crença, isso é fato. Então por que que eu vou chorar por uma coisa que eu sei que não aconteceu, que é uma perda ilusória, se a pessoa está viva em outro plano e mais cedo ou mais tarde acaba encontrando com ela?
E isso se reflete no relacionamento. Por quê? Quando você tem a perda na relação, por exemplo, como é que a gente trabalha com a perda? Porque muitas vezes a pessoa quer ir embora, ela quer seguir o seu rumo e a outra pessoa não quer deixar. Mas ela, por quê? Porque na verdade não é a perda, não tem nada a ver com a outra pessoa ir embora. É com a sensação de que fracassou, de que errou. Em vez de trabalhar ao lado do que aprendeu, o que ela pode tirar disso, o que ela vai lidar com isso.
Essa abordagem é muito legal, Alex, porque isso é muito comum, tá? De repente alguém foi embora, ou o que quer que seja, não deu certo. E aí a pessoa fica lamentando, ah, eu fracassei, meu casamento não deu certo, isso é um fracasso e tal. Ela fica pelo lado negativo, em vez de olhar tipo, pô, a experiência que eu acabei de ter, o que eu aprendi com isso? Eu acho legal mudar esse parâmetro. Em vez de ficar macetando em cima da questão, o que eu fiz de errado, tirar a lição daquilo, inclusive para um próximo relacionamento à frente.
Houve duas situações que eu passei nos últimos anos em que eu tive exatamente isso. E a gente trabalha com isso o tempo inteiro. Mas a compreender qual era a lição dessas duas situações, eu demorei quase um ano e meio até compreender por que aquilo aconteceu, como aquilo se deu, como aquilo se desenvolveu, o que eu senti com aquilo. Porque, obviamente, o primeiro impacto seu é que você errou alguma coisa. Mas quando você começa a trabalhar o aspecto do conhecimento com a prática, você quer saber o que eu não peguei ali. Então você começa a olhar a coisa de todos os ângulos. E a coisa mais importante é você ter alguém em quem você confia, alguém que tenha um conhecimento, que seja um terapeuta, que seja uma pessoa que tenha uma terapia nesse sentido, e você poder dialogar com ela e ela te mostrar um outro lado. Porque a coisa mais difícil é você olhar sua própria vida e achar onde você poderia ter mudado. Mas a outra pessoa olhando de fora é aquela velha história do jogo de futebol, né? Quando você o técnico que está no jogo muitas vezes não vê o que os torcedores estão vendo.
Sim,
fora.
Sim, exatamente.
Então, é a mesma coisa, você precisa de alguém de fora para chegar e falar assim, olha, aqui você errou aqui. E você falar assim, eu errei isso, então tá. Numa próxima relação, eu posso até errar outra coisa, mas essa eu não erro mais. E o relacionamento, a gente estava lá no começo falando de culpa, né? E aí tem uma coisa que eu acho interessante. Se eu pego duas pessoas, não interessa se homem ou mulher, tudo que a gente fala aqui é aplicável aos dois sexos, até os dois sexos ao mesmo tempo. Você pega as duas pessoas na relação. Se você perguntar para uma, a culpa dos erros é da outra. Se você pega essa outra, a culpa dos erros é do outro. Você chega à conclusão de que ou os dois são inocentes ou os dois são culpados. Agora, os dois não são completamente inocentes e não são completamente culpados. E, na verdade, não existe um mais culpado ou um mais inocente. Na verdade, os dois são culpados e inocentes na medida em que percebem o que aquilo muda ou não na sua vida. Na medida em que eles permitem ou não agir de maneira negativa, agir, às vezes, de maneira a atrair para a sua vida pessoas negativas, agir de maneira que... A gente vai colocar assim, existe um processo de sintonia. Então, a sintonia... Muitas vezes a pessoa, num relacionamento, ela é negativa ou positiva conforme a resposta do outro. Porque ela fica o tempo inteiro esperando que o outro faça o que ela faz. Como ele não faz, ou ela não faz, ele age de maneira aquela coisa de criança, sabe? Ah, você não fez, eu também não faço. Você não abre, eu também não abro. Você não tem, então eu também não tenho. Então, em vez dela se quebrar esse ciclo negativo e fazer pelo incondicional... Fazer porque quer, ou não fazer, não vou fazer, não. Ela permite que o outro, ou ela própria, determine a conduta alheia. Então a pessoa não faz, aí eu também não faço. Aí o outro, de birra, faz a mesma coisa.
Isso, na verdade, não é um relacionamento, isso é um ringue de luta.
Mas grande parte dos relacionamentos, infelizmente, se localizam na luta, se localizam nesse ringue. Porque o que você tem hoje, de maneira cruel, de maneira negativa e prejudicial a toda a humanidade, aos 6 bilhões e meio de pessoas que convivem nesse planeta, é que amor e relacionamento ainda hoje são lidados como jogos. Como um jogo onde alguém ganha e alguém perde. Um jogo onde eu tenho que enrolar o outro, eu tenho que fingir que não estou afim, ou fingir que eu não quero, ou muitas vezes fingir que o que eu quero... Às vezes a pessoa só quer uma noite, nada mais, e a pessoa tem que fingir todo um jogo para chegar na pessoa e ter isso. E a outra pessoa, por outro lado, finge que aquela relação vai continuar e tenta fazer o jogo para aquilo continuar. Isso está errado. Aí é onde vem a sinceridade, onde vem o trabalho da sinceridade, dizer o que um e o outro exatamente o que busca. Porque as pessoas podem chegar à conclusão de que são incompatíveis, de que não vai rolar. E isso não está errado. Muito pelo contrário, se a gente existe de maneira mais sincera, mais aberta e com diálogo, porque diálogo é crescer através da palavra, o que vai acontecer? Olha, podemos ser bons amigos, mas não vai passar disso. Ótimo. Ou a pessoa pode começar a conviver e o que iria ser uma noite se torna toda a sua vida.
É, a gente nunca sabe, né? Por isso que a gente está na Terra para aprender, né?
Exatamente.
Evaldo, quanto tempo está faltando? Ele adiantou o relógio de novo, tá vendo?
Mas na verdade, eu acho que ele esconde o relógio, ele fica só levantando a mão ali, só pra gente já correr com o assunto.
Gente, nós já estamos terminando o programa, por incrível que pareça, passa rapidinho. E nesse sábado o Alex estará lá com a gente, no evento lá no IPPB, o evento Espiritualidade, Humor e consciência, que vai ocorrer esse sábado das 14 às 19. Quem quiser informação, liga no telefone 2063-5381. Alex Alprim, Evaldo Ribeiro, eu, vamos estar fazendo um evento bem legal no sábado.
E
fala,
eu só,
Alex,
queria falar o seguinte, quem quiser, a gente tá, eu estou começando a colocar no site da revista Sexto Sentido os textos sobre relacionamento.
Deixa o endereço do site novamente, faz favor.
O endereço do site é facinho, é www.revistasextosentido.net. www.revistasextosentido.net.
Você está disponibilizando vários textos sobre essa temática lá, né?
Sobre essa temática. O que está lá é os ciúmes e possessividade, o veneno e destruição de uma relação. A gente agora tem uma novidade. Primeiro, assim, que toda semana vai ter texto novo de colunista. A gente antigamente fazia todo mês. Agora não. Toda semana, toda segunda-feira, a pessoa pode entrar lá, ela já vai ter textos novos. E eu falei aqui com o Evaldo, a gente vai colocar desse CD, O Segredo da Águia, a gente vai colocar uma faixa para a pessoa ouvir lá no site.
Oh, que legal.
Então, na segunda da semana que vem, vai ter para a pessoa ouvir uma faixa que a gente vai escolher especialmente para a pessoa poder ouvir lá no site esse CD. Vai ter o link para poder comprar o CD direto aqui.
Legal.
E a gente vai poder fazer isso.
E, inclusive, eu vou estar estreando uma coluna lá na revista Esse Sentido também, no site, de experiências fora do corpo em breve. Eu vou mandar os textos para o Alex.
Vai. Fechando aqui, a gente vai estar preparando aqui com o Wagner uma enciclopédia, que é o curso de projeção astral. E logo, logo, quando estiver saindo, a gente volta aqui para avisar.
É, isso é um projeto que a gente vai estar, uma enciclopédia sobre experiências fora do corpo. Nós vamos noticiar isso aí em breve, tá bom? Gente, brigadão pela audiência de vocês aí. Obrigado, Alex, por ter vindo mais uma vez, viu? Quem quiser conhecer o Alex, gente, vai sábado lá no IPPB. Quem quiser bater nele porque não gostou de alguma coisa, vá
pelo
sábado.
Pelo amor de Deus, não faça isso.
Vá sábado no IPPB.
É tudo com amor.
Tá bom, Alex, obrigado, viu?
Obrigado, Wagner, eu que te agradeço.
Evaldo, obrigadão aí pela ajuda, parabéns pelo CD, parabéns, Auro Corrá, parabéns, Antônio Viviani, por esse belo trabalho. Até mais, pessoal.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.